Bom dia, gente linda. Tudo bem com vocês nesse maravilhoso sábado de manhã? Meu nome é Ana Carolina. Você está aqui no podcast do Eu Organizado. E no episódio de hoje eu quero falar sobre duas respostas que eu recebi lá no Instagram quando eu fiz a pergunta: o que é que mais te oprime na sua organização? Eu recebi várias respostas, guardei todas e eu quero comentar aqui sobre algumas coisas que têm a ver com prioridades e hábitos da organização. Eu vou costurar as respostas que me deram com a minha opinião sobre esses temas, com algumas dicas práticas de coisas que eu faço que me trouxeram para esse lugar de não sentir hoje em dia, pelo menos essas duas opressões que as pessoas descreveram. Muito bem, antes de eu falar exatamente quais foram as respostas, eu quero trazer para você uma coisa muito interessante que tem tudo a ver com essas respostas que me deram. Eu acho que eu já falei aqui 1 milhão de vezes sobre o GTD. Para quem está chegando agora e não sabe, o GTD é uma abordagem para você organizar toda a sua vida. É um método de organização e em português existe o livro Fazer Acontecer, que é o livro do GTD. Você pode jogar no Google GTD, que vão aparecer milhares de posts de blog para te ajudar. O GTD tem um site e tem um quiz, um teste nesse site, que faz várias perguntas para você. E ele te ajuda a entender, dentro do método do GTD, quais são as coisas que você precisa fortalecer para melhorar a sua organização. Eu fiz esse teste algumas vezes e as perguntas que esse teste faz são muito boas e muito interessantes para você ganhar consciência e clareza de a quantas anda a sua organização hoje em dia. E eu lembro que tinham duas perguntas, uma imediatamente depois da outra, que assim, completamente me deixaram em estado de surpresa. O teste do GTD funciona mais ou menos assim. Ele te dá várias frases, várias afirmações, e você precisa dizer se você concorda com aquela afirmação, se aquilo é verdadeiro para você ou se aquilo é mentira. E existem 5 níveis de concordância ou de discordância. Então você pode dizer que você concorda com aquela frase muito, que você concorda um pouco, que ela é indiferente para você, ou que você discorda um pouco, ou que você discorda muito. E aí, duas dessas perguntas, duas dessas frases, uma seguida da outra, eram as seguintes frases. A primeira era: eu sei que eu invisto meu tempo nas coisas certas. A frase em inglês, eu acho, era: I feel like I spend my time on the right things. Numa tradução entre aspas, mais ou menos certa. Eu li essa frase e pensei: nossa, isso é muito verdade, eu concordo muito com isso. Hoje em dia eu tenho a convicção, a certeza, a confiança de que eu passo o meu tempo nas coisas certas, que eu estou investindo o meu tempo naquilo que realmente é mais importante para mim. Fiquei muito feliz. A próxima frase, imediatamente depois, era: eu não tenho metas e objetivos claros. Ou então era algo do tipo: as minhas metas e os meus objetivos não são tão claros assim. E eu também concordei com essa frase, porque por mais que eu tenha essa convicção de que eu estou investindo meu tempo, os meus recursos, a minha energia naquilo que realmente é o certo para mim naquele momento, eu não tenho objetivos de médio prazo e de longo prazo tão esclarecidos assim. E eu tirei um print daquela tela da internet naquela hora com aquelas duas frases e com as minhas respostas, e eu guardei porque eu acho que isso diz muito de mim. Eu recomendo que você faça esse teste. Ele é só em inglês, mas vale muito a pena. Abre o Google GTD Quiz, GTD Test e faz. Isso me lembra de duas das respostas que eu recebi quando eu fiz a pergunta: o que mais te oprime na organização? Uma pessoa disse que o que mais oprimia ela na organização era existirem regras demais. E outra pessoa disse que o que mais oprimia ela era não ter objetivos definidos. E aí eu quero fazer e compartilhar com vocês a minha leitura dessas respostas. Para mim, quando uma pessoa diz que eu tenho uma sensação de que os meus objetivos não são definidos, de que eu não tenho metas claras e isso me oprime e isso me angustia, eu entendo como sendo um medo, como sendo uma insegurança, uma angústia de você acabar caindo naquele lugar famoso da música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. É claro que cada um precisa se perguntar isso e encontrar a sua própria resposta. Mas eu quero ressaltar que essas duas opressões que as pessoas descreveram e qualquer opressão que você sinta com a sua própria organização, na verdade, são necessidades que você tem dentro de você, que tem boas intenções, disfarçadas, digamos assim. Eu não quero dizer que necessariamente você precisa sentir medo, que você precisa sentir insegurança para conseguir cuidar de uma necessidade sua, para conseguir se sentir segura, para conseguir se sentir amparada, para se sentir realizada com a vida. E a gente pode, aos poucos, na medida de cada um, ir quebrando essa associação entre medo, insegurança, defensivo, estar na defensiva, criar muros, ter alguma reserva, ter alguma trava com os assuntos e, ao mesmo tempo, sentir que você está seguro ou segura, amparada, feliz, realizado, realizada, motivado ou motivada com aquele assunto. A gente pode ter uma coisa boa sem necessariamente ter essa coisa ruim, entre aspas, que vem junto. Mas, a princípio, quando a gente está descascando essa cebola das camadas emocionais que existem na nossa organização, a gente precisa entender que, mesmo os seus sentimentos que são, abre e fecha aspas, negativos, duros, que te fazem se sentir mal quando você sente eles, mesmo eles têm boas intenções e, na verdade, eles vêm trazendo assim a tiracolo, eles estão de braços dados com necessidades legítimas suas. Eu falei bastante sobre isso, se eu não me engano, foi no episódio 22 ou 23, foi um dos últimos episódios que teve esse tema, se eu não estou enganada. Então eu vou citar, por exemplo, na minha análise de mim mesma, como essas opressões seriam lidas. Eu sinto, sim, que se eu parar para descrever algumas metas, alguns objetivos futuros de uma forma muito esclarecida, se eu fizer esse descolamento da minha realidade e começar a pensar o que que eu quero fazer daqui a 2 anos, o que que eu quero fazer daqui a 3, 4 anos, e eu criar uma meta para como vai estar a minha vida nesse momento do futuro, para mim, fazer isso de certas formas traz uma opressão de nossa, então a minha vida é muito regrada. E aí eu não sei como isso é para você, mas para mim, quando eu penso nessa opressão, na opressão específica de cara, a minha organização, o jeito com o qual eu tô me organizando, tá me oprimindo, eu tenho regras demais, eu tenho amarras demais. Eu tenho muitos hábitos que eu tenho que manter. Eu tenho coisa demais para manter, eu tenho estrutura demais para lubrificar e para manter rodando. Quando eu penso nessa opressão, eu consigo ter a clareza que, para mim, essa opressão, na verdade, está vindo, está trazendo para mim, está me lembrando da minha necessidade de ser flexível, da minha necessidade de ser espontânea, da minha necessidade de cuidar, né? Da necessidade de cuidar da parte de mim que precisa de flexibilidade, que precisa de liberdade. Liberdade é uma necessidade muito grande minha, e eu imagino que seja também necessário para muitas pessoas, se não para todo mundo. Quando eu leio que uma pessoa se sente oprimida ou se sente oprimido porque não tem objetivos definidos o suficiente, existem muitas hipóteses de quais são as necessidades operando com boas intenções por detrás desse aparente medo, dessa aparente angústia, dessa aparente opressão. Pode ser uma necessidade de proatividade, pode ser uma necessidade de ter controle, talvez seja uma palavra muito forte, mas de ter um posicionamento, uma voz ativa, de ter poder de escolha em cima, na e sobre, não sei qual é a preposição certa aqui, a sua própria vida. Eu imagino que se eu tivesse esse medo de não ter objetivos definidos, poderia vir de uma insegurança interna, porque eu não sei decidir, ou porque as pessoas não me deixam decidir, porque tem gente decidindo as coisas para mim o tempo todo. E por mais que necessidade de controle, precisar controlar as coisas, quando você tem isso demais, isso se torna um problema. Por outro lado, se você não está pegando as rédeas da sua própria vida, se você não está direcionando a sua vida para onde você acha que é valioso, isso também é ruim, porque pode vir essa sensação, esse medo de, nossa, cara, de repente, vai que eu morro, vai que acontece qualquer coisa. Quando eu pisquei, eu percebi que a minha vida não foi uma vida realizada, que eu não fiz as coisas que eu queria, porque eu fiquei na inércia, porque eu fiquei na procrastinação, porque eu fiquei na preguiça. Essa opressão pode existir e ela pode estar trazendo essa necessidade positiva de se posicionar em relação à sua própria vida, de fazer movimentos que tenham a ver com as suas prioridades e de fazer os movimentos. Eu queria deixar aqui registrar essa leitura. Eu, particularmente, não sinto essa opressão de não ter objetivos definidos, porque, como disse o meu teste do GTD, como as minhas respostas deram a entender, eu não tenho metas claras, eu não tenho um objetivo, eu não tenho um plano de vida, eu não tenho um planejamento a médio e longo prazo objetivo e claro. Eu tenho noção que eu não tenho, mas a falta desse plano meticuloso não me oprime. Muito pelo contrário, porque eu sei que eu estou me movimentando em direção às coisas que realmente importam para mim. Eu sei que eu tenho dias de procrastinação, eu sei que eu tenho momentos de preguiça, eu sei que eu preciso cuidar mais da minha saúde para que eu tenha mais disposição para executar os meus projetos, eu sei que eu posso melhorar a minha habilidade de escolha, eu sei tudo isso. Tudo isso é verdade. Mas, por mais que eu veja que eu possa crescer em muitos lugares, eu sei que eu estou me movimentando. Eu não estou esperando nada cair do céu, eu não estou esperando por ninguém me salvar, eu não estou contando, dependendo de outras pessoas para fazerem coisas por mim, eu não estou varrendo poeira para debaixo do tapete, sabe? Eu já fiz isso muito e eu já fui muito essa pessoa. Hoje em dia eu não sou. A opressão de existem muitas regras, existem muitas amarras na minha organização e eu tô me sentindo presa, tô me sentindo sufocada, isso eu ainda sinto um pouco. Eu quis escrever e fazer essa leitura porque eu acho que são duas das opressões, são duas das opressões mais comuns. E aí eu preciso fazer um parênteses e dizer que eu gosto muito de pensar em exercícios e fazer exercícios que te convidam, que me convidam a pensar nos meus objetivos e nas minhas visões. Eu recomendo muito o GTD para isso. O GTD, dizendo de um jeito bem resumido, contém vários níveis. Ele te pede para pensar nas suas próximas ações, nos seus projetos, nas suas áreas de foco, nas suas visões, nos seus objetivos e nos seus propósitos. Eu não anotei isso, eu não sei se eu falei na ordem certa, acho que não. Mas é só para quem está chegando ter uma noção de que o GTD pensa na sua vida como se fosse um bolo. E existem várias camadas. Quando você corta uma fatia de bolo, você pega do chão ao teto, você pega da base ao topo do bolo. É isso que o GTD faz para a sua vida. Ele te convida a pensar em coisas minúsculas e em coisas amplas pra cacete. E esses exercícios do GTD de objetivos, visões e áreas de foco e projetos são ferramentas de investigação e de autoconhecimento muito boas. Vocês precisam entender, vocês precisam pensar, e quando eu digo vocês, eu digo eu também, que existem muitas coisas válidas dentro do mundo da organização, do planejamento, da produtividade, que são ótimos exercícios sazonais. Você não precisa levar tudo a ferro e fogo para tirar algum benefício daquilo. Talvez eu tenha essa crença limitante dentro de mim, essa associação, mas eu sei racionalmente, pelo menos, que isso não é necessário. Você pode fazer exercícios que te convidam a pensar no seu futuro, caso você seja uma dessas pessoas que tem esse medo de não ter metas claras, de não ter objetivos definidos. E aí, né, se você tiver essa opressão, talvez você faça outras associações do tipo, se eu não tenho objetivos definidos, eu vou ter uma vida infeliz. Se eu não tiver metas claras, eu vou ser uma pessoa, sei lá, infeliz, pobre, não realizada, na merda, de modo geral. Se você for essa pessoa, e na verdade, se você for essas duas pessoas, porque é possível você ter essas duas opressões ao mesmo tempo, você pode, por um lado, sentir que você não quer ter uma vida muito regrada em termos de organização, você não quer se sentir preso ou presa, mas, ao mesmo tempo, você quer ter metas claras e objetivos definidos. Na verdade, o meio termo dessas duas coisas é exatamente o que eu acho todo mundo quer. Você pode fazer esses exercícios, você pode se convidar a fazer esses exercícios. Do GTD, eu digo que é o meu método do coração, é a minha abordagem preferida, a maçã dos meus olhos, a menina dos meus olhos. Mas você não precisa botar isso no papel e se cobrar. A organização, gente, pode ser lúdica, pode ser uma brincadeira, pode ser uma coisa leve. Por que que tem que ser chato, irritante e opressor se pode ser divertido? Você pode fazer esses exercícios algumas vezes ao longo do ano. Eu acho que é exatamente a atitude e a abordagem que eu tenho com o meu cabelo, no sentido de estética e de mudança de visual. Eu tenho plena consciência que eu mudo o meu cabelo de uma forma sazonal. Assim, rápido parênteses, o meu cabelo é cacheado, mas ao mesmo tempo não muito. Então ele é tipo muito meio termo, eu posso levar ele para qualquer lugar, ele pode ficar meio liso se eu botar umas químicas, mas se eu tratar com produtos naturebas, ele fica cacheadinho. Então, o que que eu faço com o meu cabelo? Eu vou transitando ele de períodos em períodos. Eu sei que quando você coloca química no cabelo, pinta, faz escova, corta, descolore, você fode o cabelo, ele fica fraco, sem brilho. Então, eu alterno isso ao longo do ano e ao longo dos anos. Eu dou um pouco de tudo pro meu cabelo para que eu tenha o visual que eu queira. Eu sei que se eu passar 5, 6 anos enchendo, atochando o fio de química, o meu cabelo vai ficar bem fodido. Porém, por outro lado, eu também não sou muito chegada, não gosto dessa ideia de cabelo natural o tempo todo, porque eu apenas fico bem entediada com isso muito rapidamente. Voltando, idem para sua organização. Pega esses 4 níveis do GTD, vai no Google, pesquisa. Não tenha preguiça de pesquisar. Por favor, não tenha. Momento desabafo. Muitas pessoas no Instagram nos últimos meses têm me feito perguntas cada vez mais óbvias, porque são perguntas que meia hora é até muito tempo, 15 minutos de pesquisa no Google resolve. E já que a gente tem essa coisa maravilhosa, graças a Deus, a maioria, e eu acho que todo mundo que está me escutando aqui tem, essa coisa maravilhosa chamada acesso à internet, acesso à tecnologia, privilégio de estar com várias informações nas pontas dos dedos, não desperdicem isso. Pesquisem no Google, coloquem no Google GTD projetos, GTD áreas de foco, que às vezes também é chamada de áreas de responsabilidade, visões e objetivos. E faz os exercícios, vai atrás do livro Fazer Acontecer, o blog da Thaís Godinho, vidaorganizada.com, que eu imagino que todo mundo conheça. Tem muita informação sobre isso. Esses exercícios são maravilhosos para que talvez você cuide dessas duas necessidades ao mesmo tempo. Se algumas vezes por mês, se algumas vezes por ano, você pensar no seu futuro e você se convidar a estar com o seu eu do futuro no hoje, você vai se sentir cada vez mais confiante de que você não está levando a vida nas coxas. Às vezes, a gente tem um exemplo dentro da família, dentro da casa, uma pessoa que a gente vê, ou que pelo menos a gente projeta, que é a nossa interpretação, que acabou terminando muito infeliz, ou que está numa condição muito infeliz porque não tomou as rédeas da vida, sabe? A gente às vezes tira os nossos traumas e as nossas opressões de casos muito reais que a gente não quer repetir. Se essa opressão faz sentido para você, crie esse ritual, se convide. Aff, sério que alguém vai martelar a essa hora da manhã? Se convide a fazer esses exercícios de vez em quando. Porém, se você também é essa pessoa que sente que você não quer ter regras demais, a sua organização não pode ser limitante, não pode ser uma camisa de força, faz o exercício da organização, encara como um exercício, encara como uma brincadeira lúdica que de vez em quando você faz. A organização pode ser um retiro divertido que a gente faz de vez em quando. Por que não? Eu quero também compartilhar que, para mim, ultimamente, prioridade é igual a meta, que é igual a projeto-chave. Eu quero te lembrar que o nome importa menos do que o ritual que você faz e a frequência com a qual esse ritual está inserido na sua vida. E aí eu quero relembrar dois hábitos absolutamente importantes: a revisão semanal e aí, pelo menos uma vez por mês, a revisão de quais são os seus projetos-chaves do mês e as suas prioridades, os seus princípios dos próximos meses. Esses dois exercícios estão no Sintonia, que é o curso online que eu desenvolvi para ajudar todo mundo a pensar nas suas prioridades, o que que faz sentido, o que que não faz, como colocar ideias amplas em prática. E eu vou resumir esses dois exercícios agora para você de um jeito bem simples e direto. O primeiro exercício, que eu já descrevi ele no Instagram, talvez eu já tenha descrito ele até em outro podcast, não sei, é o mapa mental dos princípios dos seus próximos meses. O que que são princípios? Princípios são ideias, conceitos, sentimentos, valores, são afirmações, são frases e às vezes são até projetos práticos que você usa como farol para nortear o seu movimento dos próximos meses. Pensa que as suas prioridades são um farol e você está navegando no mar da vida. Metáfora linda essa. Você está navegando no mar da vida, você pode ir para qualquer direção. Você tem que ter um norte, você tem que ter, assim, pelo menos um sentido. Você não precisa necessariamente saber para onde você vai, mas, assim, você tem que estar conectado com o que você quer agora, o que que faz sentido hoje, onde o seu tempo precisa estar hoje. E pensar nos seus princípios é uma forma de você se ajudar nesse momento de guia sem que você se oprima muito, sem que você tente controlar o incontrolável. Pega uma folha em branco, deitada, coloca no meio da folha, por exemplo, 2019, porque faltam 2 meses e meio para terminar o ano, e faz um mapa mental, uma chuva de ideias, né? O que significa ir escrevendo as frases soltas, puxando setinha, desenhando balões, o que você quiser, com ideias, conceitos, sentimentos, valores formais, meios de viver a vida. Como que você quer viver a sua vida até o final de 2019? Eu sei que para algumas pessoas é um exercício puta abstrato, mas vale a pena. E eu sempre lembro de um conceito que eu quis botar no meu mapa mental de princípios no ano passado, quando eu tirei risos as minhas primeiras férias em 2 anos e tal, 3, desde que eu comecei o organizado, que foi o conceito de viver a vida no modo aleatório. Já compartilhei isso algumas vezes. Eu li essa frase em algum lugar, botar a vida no shuffle, botar a vida no aleatório do Spotify e tipo, caguei, foda-se. uma música depois da outra, o que vier, eu assino embaixo. Isso é uma forma de viver a vida. Isso é, digamos assim, uma plantinha, é um ser vivo, um conceito, um arquétipo, um símbolo, uma ideia é um ser vivo. Não é um ser humano vivo, mas é um ser vivo. Em algum nível da existência, é um ser vivo. E quando você pensa, nossa, eu quero viver desse jeito, eu quero viver desse jeito, deve ser muito bom viver a vida dessa forma. Quando você coloca consciência nisso, você pensa, eu vou viver a minha vida assim. Você já tem muitas decisões feitas. O mapa mental dos princípios da sua vida facilita as decisões dos projetos que você vai fazer naquele mês. E esse é o segundo exercício, fazer uma lista dos projetos que você vai terminar até o final do mês. Eu tenho gostado de chamar essa prioridade mensal de lista dos projetos chaves. E aí, enfim, cada um vai saber quantos projetos dá conta de administrar, qual é o tamanho de todos eles. Mas com o mapa mental dos princípios dos próximos meses, que no caso nosso, desse momento da gravação do podcast, são os princípios de 2019, porque 2019 está quase acabando, você tem um filtro, você coloca um óculos na sua bela carinha. Algumas pessoas dentro desse mapa mental dos princípios já selecionam as áreas da vida, que são as áreas da vida das quais você vai cuidar até o final do ano. Eu gosto das duas formas, cada um sabe de si. O importante é você revisar esse mapa mental dos princípios pelo menos uma vez por mês. Então, joga no seu calendário, joga na sua agenda duas datas de dois rituais muito importantes, que são básicos e basilares, caso você não faça mais nada. Uma vez por semana, você faz a sua revisão semanal. Uma vez por semana, você cuida da sua organização bem micro. E uma vez por mês, você revisa esses dois exercícios que eu acabei de te dar, que é o mapa mental dos seus princípios e os projetos chaves daquele mês. Essas três coisas, gente, já assim, na verdade, são coisas demais. Você faz tudo isso, no meu livro, você já tá tipo intermediário ou intermediária da organização. Toda semana, revisando os compromissos daquela semana, as tarefas daquela semana, e uma vez por mês, vendo essa lista seleta e realista e pé no chão dos projetos que você vai concluir naquele mês e dos princípios que você quer viver até o final do ano. Esse mapa mental dos princípios não deixa de ser formas de viver a vida que você vai corporificar. Você vai canalizar para sua vida uma pessoa que vive a vida da maneira XYZ, cuidando e vivendo o princípio de XYZ. Quais são os princípios que faz sentido você colocar em prática agora? Aonde o seu tempo precisa estar hoje? Quais são os projetos específicos que você quer terminar até o final desse mês? Quanto menor, melhor. Pegue essas perguntas, põe esses exercícios no papel e depois você me conta o que mais oprime você na sua organização. Porém, maratona os meus podcasts primeiro, leia os textos lá do blog organizado primeiro. Eu, às vezes, acho repetitivo, mas é importante dizer porque nunca se sabe quem está chegando, né? Quem é novo aqui nesse mundo virtual que eu criei. O Eu Organizado é um site, é um blog e tem 3 anos de textos lá no blog. Tem apenas texto pra caralho. Textos longos, inclusive. Quem tem disposição de estudar um pouquinho já se faz aqui comigo. Tenha um maravilhoso sábado, ou domingo, ou segunda, ou qualquer que seja o dia no qual você está escutando isso. E depois vem me dizer o que você achou desse podcast, porque estou aqui na missão de trazer episódios relevantes para vocês. Um beijo no seu coração e até mais.